Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como os nossos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Hoje, em especial, parabenizamos todos os nossos avicultores do nosso município, porque hoje se comemora, dia 28 de agosto, Dia do Avicultor. Então, a eles, os nossos parabéns, em nome de todos os vereadores, pela grande contribuição no desenvolvimento econômico que eles dão ao nosso município. 28 de agosto de 2017, sessão ordinária de número 33, peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tão.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponner.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo.
Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos peitos iluminar. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. Supre a falta de idade e de força, peitos nobres, valentes, sem par. Salve o povo Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Saudemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria, na hora em que seus filhos reunidos dão exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores, ornar os troféus da mocidade. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para nós posteridade. Salve o povo Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Arlindo Repke para a sessão de hoje se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus em toda a criação. Tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas.
A sessão ordinária de número 32, realizada no dia 21 de agosto de 2017, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Informo os senhores vereadores que, mais uma vez, o senhor Edmar Alexandre de Rizzo, diretor da empresa Montenegro Indústria, Comércio e Serviço Limitada, foi convidado para prestar esclarecimento nessa casa sobre a prestação de serviço de pavimentação asfáltica no centro do município de Santa Maria de Itibá, aqui em nosso município, e não compareceu. Nós, durante a semana, estaremos conversando com os vereadores para ver que providências que nós iremos tomar em relação a esse caso. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 25 de agosto de 2017. Mensagem número 048/2017. Encaminho o projeto de lei número 047/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município de Santa Maria de Jetibá e organizações da sociedade civil de Santa Maria de Jetibá para o uso de equipamentos, mobiliários e implementos. A Sua Excelência o Senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei viabiliza a celebração de parceria em acordo de cooperação entre o município de Santa Maria de Jetibá e organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos do município, em especial aquelas que beneficiam a produção agrícola das unidades familiares, agregando valor de qualidade, retornando para os mesmos uma melhora na qualidade social e econômica, assim como para o município. O município há anos vem aplicando esta metodologia de fomento da agricultura familiar, como pode ser verificado através das leis municipais 1774/2015 e 1937/2016, que autoriza a celebração de contratos de cessão de uso entre o município de Santa Maria de Jetibá e organizações da sociedade civil local. O presente projeto de lei, em suma, ter por finalidade parte de formalização de instrumento para cessão de bens públicos a organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, em substituição aos contratos de comodatos em termo de concessão e de uso, sob a exige do Código Civil Brasileiro, em razão da entrada em vigência do marco regulatório das parcerias públicas privado, Lei 13.019/2014. É interesse público a valorização da agricultura familiar, melhorando a qualidade de seus produtos, evitando o êxodo rural e melhorando os aspectos sociais, haja visto que significativa parcela da economia do município é proveniente de produção, dessa produção, sendo destacados os rankings a nível estadual e nacional. As associações e as cooperativas exercem um papel importante nesta evolução da agricultura familiar, através dos equipamentos concedidos pelo município para beneficiamento da produção agrícola destas unidades familiares. Processo número 010.223/2017. Detona-se que é interesse do município o fortalecimento desta categoria produtiva. Resolve por promover parceria com 100% das OSCs existentes no município. Destaca que são 15 associações, 2 cooperativas e 1 escola família agrícola, todas beneficiadas com equipamentos, implementos, mobiliários e utensílios. Cristalino está o interesse público na manutenção do fomento da agricultura familiar, através das suas diversas associações e cooperativas, que, como assinalada, estão sendo beneficiadas na sua totalidade. Haja visto estarem complementadas ou beneficiadas 100% das associações e cooperativas, já previstas em Lei Municipal 1744/2015 e 1937/2016, que intensifica expressamente as entidades beneficiadas e os bens que recebem em cessões. Se faz necessário a edição de nova lei, que atualize as OSCs beneficiadas, entendendo seu prazo de vigência para que seja possível a inexcipibilidade do chamamento público, na forma do artigo 31, segundo, da Lei 13.019, 019/2014. Ademais, haja visto que 100% das associações e cooperativas são beneficiadas, torna-se inviável a competição entre as organizações da sociedade civil e os bens que já estão sendo há muito tempo utilizadas por estas, sendo em sua maioria objetos singulares à produtividade agrícola. Cabendo ressaltar que a retirada de qualquer dos bens já distribuídos a estas OCCs beneficiadas causará grande prejuízo às mesmas, ou um elevado custo ao erário público que terá que recolher os bens, acondicionar, restaurar, se necessário, para após realizar novos critérios de distribuição, que fatalmente retornará às mesmas OCCs. Ainda muitos dos equipamentos disponibilizados às OCCs são provenientes de convênios estaduais e federais, originais da Secretaria da Agricultura do Estado, PRONAF, ou seja, equipamentos com destinação específica à agricultura familiar, não podendo ser utilizado para outras finalidades. Assim sanciona o projeto de lei, serão formalizados os acordos de cooperação, sendo os mesmos monitorados pela Secretaria da Agricultura, que acompanhará o uso e guarda dos bens. Assim solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o projeto de lei em pauta. Na expectativa da aprovação dos mesmos, apresentamos às Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e destino a consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Mensagem número 049/2017. Encaminha o projeto de lei número 048/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município e a Sociedade Civil dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, com repasse financeiro. A Sua Excelência, Senhor Adilson Espíndola, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei viabiliza a celebração de termo de fomento para repasse financeiro à Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá para o exercício de 2017-2018, sob a exigência da Lei Federal 13.019/2014, por assim entender. A presente parceria tem vinculação com a Secretaria de Gabinete, via programas apresentados pela OSC, em atendimento aos munícipes, em complementar a obrigação do Estado, prestando serviços gratuitos através da promoção voluntariado em prol da população do município de Santa Maria de Jetibá e municípios vizinhos, quando necessário. O Corpo de Bombeiros Voluntários, constituída em 28 de setembro de 2006, foi reconhecida pela Lei Municipal número 1139/2009 como utilidade pública municipal, ou seja, sua atuação é complementar à obrigação do Estado, prestando serviços gratuitos através da promoção do voluntariado em prol da população do município de Santa Maria de Jetibá e municípios vizinhos, quando necessário. O Corpo de Bombeiros Voluntários é membro do Conselho Municipal de Segurança Pública, conforme disposto no artigo 5º da Lei número 1076/2008. É interesse do município os préstimos da Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, tendo como contrapartida de cooperação financeira com o município de Santa Maria de Jetibá, para a manutenção de serviços prestados aos usuários de forma qualificada e humanizada, essenciais à segurança pública municipal. Cabe ressaltar que a OSC apresenta como missão proteger e salvar vidas, meio ambiente e o patrimônio alheio do município de Santa Maria de Jetibá e região, e como visão ser referência como instituição de bombeiros voluntários de Santa Maria de Bombeiros Voluntários do Estado do Espírito Santo, para que seja possível a execução das atividades propostas pela OSC, o município, em contrapartida, efetuará o repasse financeiro que se destinará ao custeio de despesas vinculadas à manutenção e aquisição de equipamentos, veículos, instalações, equipamentos de proteção individual, EPP, combustíveis, alimentação dos membros voluntários, sistemas de comunicação via rádio, telefonia e internet, bem como despesas tributárias de pessoal e patrimonial, previdenciárias, serviços contábeis e seguros obrigatórios veiculares. Os recursos serão repassados em 12 parcelas mensais, iguais e consecutivas, a iniciar-se em setembro do corrente exercício, no valor de R$ 3.150,00, cada e a última do mês de agosto do exercício seguinte, conforme estabelecerão os termos do fomento. Na forma de participação complementar, é que emana tal demanda, visto que as demais esferas governamentais também têm sua participação na manutenção e organização da sociedade civil em tela, mas revelando-se de suma importância e colaboração deste ente municipal. Assim, solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei tramitado em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jetibá. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Indicação número 76/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a colocação de placas de sinalização em todo o município de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, a colocação de placas de sinalização em todo o município de Santa Maria de Jetibá. Percebe-se que muitas pessoas buscam acesso a esse município, em especial em zona rural, e ficam por muitas vezes perdidas sem saber a direção ao certo a seguir. Para evitar tais transtornos, existem as normas para sinalização e de indicação, conforme manuais do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Desta forma, as placas de orientação do destino indicam ao condutor a direção a seguir para atingir o destino pretendido, orientando seu percurso e ou informando as distâncias. Essa orientação, o condutor nas diferentes etapas de seu deslocamento, fornecendo informações necessárias à definição das direções e sentidos a serem seguidos para alcançar o destino pretendido. Sendo assim, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 25 de agosto de 2017. Vereador Adair Lurto. Indicação número 77/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento em Rio Claro, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a construção de calçamento nas proximidades em volta do ginásio de esportes Florinda Schroeder Bullerjan, em Rio Claro, nesse município. Nos períodos de estiagem, os usuários do ginásio de esportes sofrem com excesso de poeira e a situação de dente a ser agravar nos períodos chuvosos, devido à existência de barro afetando de diversas maneiras as pessoas que por ali se reúnem para a prática de atividade. A apresentação dessa indicação é necessária objetivando extinguir os transtornos com lama, poeira, difícil acesso, dentre outros. Sendo assim, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeriu também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de agosto de 2017. Vereador Adair Lurto. Indicação número 79/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um bueiro na localidade de Rio das Pedras, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a construção de um bueiro na localidade de Rio das Pedras, próximo à residência do senhor Jair Jacob, neste município. Considerando que a água pluvial da mencionada localidade provoca grandes transtornos aos moradores e transeuntes, a construção de bueiro vem solucionar um grave problema e atender às reivindicações dos moradores locais. Sendo assim, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 25 de agosto de 2017. Vereador Adair Lurto. Indicação número 80/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma rampa de acesso à barragem do Rio Bonito nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a construção de uma rampa de acesso à barragem do Rio Bonito neste município, na região chamada Prainha, de fácil acesso para embarque e desembarque de barcos, jet ski, caiaques e demais embarcações, considerando que é grande o número de pessoas que frequentam constantemente a área de barragem, da barragem do Rio Bonito, principalmente na Prainha, para a prática de pesca esportiva ou passeio, e essas pessoas necessitam de um lugar para desembarque de seus equipamentos, e que por falta de lugar específico, precisam entrar em propriedade particular, criando conflitos na localidade. Para tanto, solicito que seja providenciado um lugar específico na região denominada Prainha. Sendo assim, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento na indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de agosto de 2017. Vereador Rogério Gomes.
Encaminho os projetos de leis para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Registro e agradeço honrosamente a presença da Ana Rosa de Souza, nossa professora, aqui nessa sessão, bem como do subsecretário jurídico, doutor Enoch. Em nome dos dois, então, cumprimento todas as demais pessoas aqui presentes hoje nessa sessão ordinária. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Passamos, então, para o grande expediente. Temos um vereador inscrito e convido o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke para fazer uso da palavra.
Quero cumprimentar nosso excelentíssimo senhor presidente, vereador Adilson Espíndola, secretário Álvaro Roberto Gonçalves, o vice-presidente Elmar Francistão, meus colegas vereadores da esquerda e da direita, eu diria a vocês que estão aqui nos prestigiando, funcionário desta casa, funcionário do executivo, vejo aqui um ex-funcionário, colega da gente, amigo Suame, Ana Rosa, obrigado pela presença de vocês. As pessoas de casa nos acompanhando através da Rádio Pomerana, também os internautas. Eu nem sabia, senhor presidente, que hoje é dia do avicultor, dia 28 de agosto. Também é considerado dia de São Judas Tadeu. Não podia deixar de parabenizar nossos avicultores que estão investindo, já tanto investindo no nosso Santa Maria de Jetibá. Realmente, Santa Maria de Jetibá representa muito para o nosso estado, para o Brasil, por ser um dos segundo maior produtor de ovos. Isso nos engrandece. Não só também em ovos Santa Maria. Santa Maria tem uma história que eu já presenciei. Ela foi um grande produtor de café arábica, um dos maiores do estado. Grande produtor de alho, já foi também um dos maiores. Um grande produtor de hortifruti de granjeiro, sempre foi e sempre será. Também já um grande produtor de gengibre. Um dos maiores produtores do país de chuchu, aqui em Santa Maria de Bar. Também do morango. E assim por diante. Até milho, feijão. Então, Santa Maria de Jetibá é um município muito, eu falo assim, que vive da agricultura. Tem aquelas pessoas que não trabalham na agricultura, mas a agricultura faz a diferença na nossa cidade querida, nova, Santa Maria de Jetibá, aproximadamente 40 mil habitantes. Cresceu muito. Isso muito me preocupa muitas vezes. É o crescimento, e Santa Maria muitas vezes não está tão preparado, principalmente na área de segurança. Eu vendo sendo lido ali, colega vereador, daí, sobre a sua indicação das placas do nosso município. Realmente falta. O Santa Maria de Jetibá tem muitas propriedades pequenas, muitos córregos, muitas regiões montanhosas, mas tem muitas estradas, então... Se vier uma pessoa de fora, até daqui de Santa Maria, quantas pessoas daqui de Santa Maria não conhecem a região alta? Se tiver as placas indicando as regiões do córrego, onde é, eu acho que é muito importante. Foi isso que eu entendi da sua indicação aí, de indicar as placas das regiões. Me traz nessa tribuna também, colegas vereadores. Há poucos dias atrás, nós tivemos uma reunião com o prefeito aqui nessa casa, onde ele disse que, junto com nós, estamos buscando um empréstimo, talvez de 42 milhões, né, presidente, para fazer 52 quilômetros de asfalto. Mas seria um empréstimo para talvez 20 anos, se eu não me engano. O doutor Luiz Mil está aí para acompanhar. Eu fico feliz se nós conseguirmos fazer isso, só que eu fico, no outro lado, preocupado também. A gente tem que ter muita cautela, que fazer uma dívida de 20 milhões para o município, a crise do nosso país, e vocês sabem, se for realizado, isso se torna, em 20 anos, eu calculo, não sei os cálculos, no mínimo 60 milhões. Aí o município, daqui para frente, vai ter que embolsar pelo menos 3 milhões por ano para pagar essa prestação, que é através da Caixa. Isso seria para a próxima gestão, os próximos prefeitos. Talvez no final nenhum de nós estará aqui mais como vereador, que é daqui 20 anos. Então, a gente tem que se preocupar, porque talvez pode faltar dinheiro para outras situações. Porque o nosso município ele tem um repasse para as associações, que vocês sabem, são várias. E esse compromisso também nós temos que sempre cumprir. Para o hospital, para a PAI. Imagina se o município cair a arrecadação e precisar de pagar esse montante, e esse dinheiro não pode ser de emenda, tem que ser recurso próprio. Vocês imaginam, então, se de repente vai faltar em outros lugares de cobrir o convênio. Então, acho que vamos conversar com o prefeito para ele bem, com calma, o que, que ele vai fazer junto com as com seu jurídico, Eu até diria, já que é dessa forma, por que o prefeito, então, pelo menos, não faça logo o dinheiro que está, vamos dizer, que sobra por ano, vamos dizer, se for 2 a 3 milhões, faça um pedaço de asfalto cada ano, isso daria também em 4 anos 15 quilômetros. Porque nós, vereadores, pelo jeito, vai ter que passar aqui, né, presidente, para nós aprovar esse empréstimo. É uma responsabilidade bastante, todo mundo nós animado, vamos fazer o asfalto, só que ele não vai chegar em todos os lugares, vereadores. Ele vai chegar em determinados lugares, aí nós, vereadores, vamos ser cobrados. Por que aquilo não está sendo feito? Então, nós vamos ter que estudar bem é meu modo de ver, cada um tem a sua visão, só que nós somos os representantes legítimos dessa casa aqui, do município, e temos que ver com carinho para não lá na frente de, vamos dizer, uma outra administração não ter como cumprir. Que cada administração que entra, ele tem as suas ideias. A administração passada quis fazer 60 quilômetros. Eu disse aqui que não fez nenhum metro, mas fez sim. Um pouquinho fez aqui na, indo para o Rio Claro, mas quase nada. Então é. E a situação do país não é das melhores. Vocês sabem muito bem disso. Qualquer cidadão de nós, se for no banco hoje, você consegue dinheiro com facilidade. Agora, para pagar depois e entregar, é outro. Outra situação. Isso é minha colocação, não preocupação, mas vamos ver a forma que vai se pagar, quanto de juros, né? O prefeito colocou isso numa reunião lá com nós na Câmara, nós todos aprovamos, né? Naquela oportunidade, mas vai chegar para nós aqui para decidir realmente se é isso aí. Pois não, colega?
Colega vereador, me permite a parte? Na verdade, agora não serão, agora tem som sim, mas não tinha não. Na verdade, não serão mais 42 milhões, e sim 21, né? Se for dar certo, seriam 21 milhões, né? E com certeza o plano de aplicação do prefeito com o seu jurídico vai ser na faixa de que o município possa cumprir, porque já vai ser descontado lá no futuro as parcelas mensais, ok? E o prefeito também vai já iniciar no final desse ano, no máximo no final desse ano, início do ano que vem, já um asfalto com a equipe pronta. Ele vai montar uma equipe de asfalto, sem ser esse projeto de 21 milhões, que será licitado, terá que ser cumpridas as normas todinhas. Ele vai fazer uma equipe de asfalto, montar uma equipe de asfalto imediatamente, para que possa fazer alguns quilômetros com recursos próprios já, devagarzinho, que não será o custo que será esse projeto dos 21 milhões. Mas com certeza o prefeito vai fazer com o pé no chão e que não teremos futuros problemas.
Não, com certeza. Isso que é a minha ideia de fazer com o recurso próprio que tem. Mas tem mais, colega vereadores. Eu acho que nós somos cobrados nos últimos dias de, até do governo do estado cobrar água dos nossos agricultores. Né? O que nós temos cobrado do nosso governo do estado é pelo que nós representamos nesse estado. É caminho do campo. Eu não entendo por que o governo do estado não investe caminho de campo em Santa Maria de Itibá. Tanta propriedade que tem aqui, eu não sei certo quantos tem cadastrado, tantas propriedades pequenas, tantos caminhos, tantas estradas de chão para fazer. Hoje os nossos colonos estão investindo dentro da própria lavoura deles, fazendo os galpões, fazendo o carregamento ali. Cada vez mais difícil para a prefeitura fazer as estradas vicinais, que é muito difícil, né? Quanto mais veículo pesado que vai andando nas estradas, pior danifica as estradas. Então, por isso que nós devemos, colega vereadores, ir no governo do estado e cobrar duro dele os caminhos do campo para o nosso município. E eu fico assim também pensando, se vocês lembram quanto demorou um asfalto sair de Santa Maria para chegar no Garrafão. Foi anos, foi fazendo por etapa. Então, não é fácil. Assim, nós pensar que não vamos fazer 52 quilômetros tão rápido, não é tão fácil. Então, eu estou aqui dizendo, vamos sentar, conversar, nós estamos aqui, não que eu sou contra o asfalto, não, eu sou a favor do asfalto, sim, dentro do possível, para não comprometer as próximas administrações, até o nosso nome, né? É muito fácil nós aprovar aqui e depois nós pagar por isso. Eu vejo que Santa Maria, meu tempo está esticando, presidente, mas eu só tenho escrito aqui, também não queria tomar tanto tempo, mas eu sempre me preocupo com nossos colonos. Sempre que eu parabenizo nossos colonos, acho que eles precisam de melhorar as estradas, a prefeitura sempre tem feito o melhor possível para nossos colonos. Só que Santa Maria, por ser bom, chove bastante, então muita época não dá para se mexer as estradas, há uns dias atrás aqui, a gente sabe disso. E cada dia que passam mais veículos, as estradas não aguentam. Eu só fico pensando que vai dar daqui a uns anos. Porque as estradas não vão suportar de tantos veículos que nós temos. Então, nós temos que investir sim. Para isso, nós somos vereadores. Vamos correr atrás de recursos federal, estadual e com recurso próprio, como o colega Nelson disse aí, se o prefeito conseguir fazer isso aí, vai ser uma maravilha. Seriam minhas palavras. Obrigado.
Eu quero só carinhosamente falar para o colega vereador Arlindo Ripke e para todas as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos ouvem através da Rádio Palmirano FM, bem como os nossos internautas, quando o vereador se refere aos colegas vereadores da direita e da esquerda, ele não quer dizer partidariamente, e sim do seu lado direito e do seu lado esquerdo.
Bem, senhor presidente, eu sempre digo isso porque é a minha esquerda, a minha direita, nada, nós aqui somos únicos, isso. Somos 13 para o município. Obrigado, presidente, por me corrigir, não, para pelo menos esclarecer.
Isso, para esclarecer, para ficar mais claro, porque como da forma que Vossa Excelência fez, da esquerda e da direita, então talvez as pessoas poderiam interpretar partidariamente. Outro pedido que eu faço para a minha assessoria, eu não sei por quê, que as bandeiras estão do lado esquerdo da minha diretora. As bandeiras precisam ficar do lado direito da minha diretora. Talvez alguém que colocou lá não tenha esse conhecimento, então eu peço então, que na próxima sessão que as bandeiras estejam do lado esquerdo da minha diretora, apesar desse curto espaço que nós temos aqui, nesse ambiente menor que nós estamos provisoriamente, devido à reforma da Câmara Municipal. Então, muito obrigado. Eu tomei até um susto que as bandeiras estavam do meu lado esquerdo e sim não do lado direito. Então, rompa assim os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Convidamos assim, então, a senhora Marluce Fardim, mãe de estudante, que falará sobre a educação pública estadual. A senhora tem 10 minutos.
Boa noite a todos. Meu nome é Marluce. O motivo de eu estar aqui hoje, nessa sessão, é a demissão da professora da minha filha. Minha filha está matriculada no segundo ano do ensino fundamental da Escola Graça Aranha e, até o momento, ela tem recebido um estudo de excelente qualidade. Desde fevereiro ela é aluna da professora Ana Rosa e eu percebo, eu acompanho os cadernos, as atividades da minha filha e eu tenho percebido um crescimento, um avanço muito grande. E isso foi interrompido na última quinta-feira com a demissão da professora, motivo esse da nossa participação aqui hoje nessa sessão. Eu quero relatar que todas as atividades, toda a proposta de trabalho desenvolvida pela professora até o momento tem oferecido um crescimento de excelente qualidade. O que a gente percebe aqui na organização do caderno da minha filha. Eu trouxe para comprovar para quem quiser, né, estar olhando, quem quiser estar tomando conhecimento. Não só eu, como também várias mães, vários pais estão chegando também para demonstrar essa insatisfação. Em pleno final do segundo trimestre, a professora foi demitida. A gente sabe que a alfabetização é um crescimento, é um processo. Se inicia no primeiro ano, dá continuidade no segundo e termina no terceiro ano. Então, é um processo, é uma continuidade. Daí a importância da professora estar permanente, estar presente até o final, porque ela sabe o que fazer com a criança, porque ela já conhece a criança e ela sabe que nível que ela está. E isso, gente, é muito importante. O que eu percebi desde quinta-feira, na minha casa, foi o seguinte, eu estou aqui como mãe, eu percebo choro, né? A gente sabe que a criança manifesta isso. A minha filha tem 7 anos, ela não sabe se defender. Ela manifesta. Quais são os sinais que ela apresenta? É choro e questionamento. Né? Ontem à noite, a pergunta foi a seguinte: mãe, minha professora Ana Rosa vai estar amanhã na sala de aula? E eu acredito que é o questionamento de outras crianças também. Então, a gente está, assim, inconformado, né, diante da situação. Uma coisa que a gente percebe também ao longo desse ano letivo, desde fevereiro, é a autonomia. As crianças de 7 anos que estão sendo alfabetizadas pela professora Ana Rosa têm autonomia de fazer as atividades. Elas chegam para a gente em casa e falam o seguinte: mãe, senta do meu lado, que quem tem que fazer sou eu. Isso é proposto pela professora. Gente, a gente sabe a importância da criança fazer atividade e não a mãe. Né? E a gente vê esse trabalho rompido. A gente vê esse trabalho quebrado. Como eu falei, a gente está em final do segundo trimestre. Isso é uma perda muito grande. Né? E eu percebo o emocional dos nossos filhos, da minha filha particular, né? Que está com o emocional abalado, transmitindo através de choros e questionamentos. E isso, para mim, é preocupante, porque a professora, ela é referência da turma. E o que a gente pede aqui nesse momento hoje é o retorno, né? Porque, até porque não teve explicação da demissão da professora, visto que o trabalho dela estava sendo feito de qualidade. E o motivo da minha presença, não só minha, como das demais mães que estão se aproximando, que estão chegando, é esse. Eu agradeço, gente, o momento a todos.
Marluce, eu vou ouvir as outras pessoas, eu acredito também que os colegas vereadores, já agradeço a sua vinda aqui hoje, a presença de todos aqui. É estranho, né, no final de um ano letivo, sabe, né, uma professora que já acompanhou os alunos um ano inteiro ser demitida. É muito estranho uma situação dessa. Eu tomei conhecimento disso sábado, num casamento lá em Alto Santa Maria, através do colega vereador Nelson Metting, e hoje eu li pela imprensa sobre esse assunto, no Século Diário, e agora vocês estão aqui nessa casa. Eu vou ouvir as outras pessoas, depois, então, eu acredito que alguns vereadores, nós devemos nos pronunciar a respeito disso.
Exatamente. E o que a gente pede aqui, gente, é o apoio de vocês nessa luta aí. A gente quer o apoio de vocês para nos ajudar. Nossos filhos têm 7 anos, eles são indefesos. Não são? Concordam comigo? São indefesos. E nós estamos aqui para defender. A escola é uma escola boa, a professora é de uma excelência, né? Quem já foi aluno, quem já foi ex-aluno aqui sabe disso, e por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para defender o estudo dos nossos filhos. E a gente pede o apoio de vocês, enquanto vereadores, para nos apoiar nisso daí. Tá? Eu agradeço a todos, tenha uma boa noite.
Nós que agradecemos a sua presença aqui hoje, e essa tribuna sempre estará à disposição aí.
Obrigada.
Convidamos o segundo orador inscrito na tribuna livre, o senhor Carlos Pereira de Araújo, que é da Intersindical Central de Classe Trabalhadora, que também falará sobre o mesmo assunto.
Boa noite, senhor presidente da Câmara, boa noite, vereadores, boa noite aqui à comunidade, às crianças, os pais, mães, e boa noite ao povo, né, de Santa Maria. Eu sou Carlos Pedro Araújo, sou representante da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, mas também da direção dos sindicatos bancários. Estou aqui representando os sindicatos bancários, mas também o Sintufes, Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal, o pessoal do Sindipúblico, pessoal do CISPMC, e também a Frente Povo Sem Medo. É uma frente nacional, organizada nacionalmente, e também estamos em processo de organização no Espírito Santo para discutirmos, né, no Brasil todo e aqui no Estado, a partir da nossa realidade local, dos municípios, das cidades pequenas, grandes, essa realidade que nós estamos passando, que todo mundo está passando, essa realidade política, econômica, recessiva, que o povo brasileiro está passando. É sempre um prazer vir a Santa Maria, mas, infelizmente, a pauta hoje não é prazerosa. Então, a gente vem aqui hipotecar a nossa solidariedade à professora, mas, sobretudo, à comunidade escolar. A professora Ana Rosa, nós a conhecemos há algum tempo, né? Ela já foi da direção do sindicato, do Sindiups, com 2 gestões. Então, ela já prestou e presta, né, vários serviços de interesse da comunidade escolar no Estado, enquanto professora, educadora da rede estadual, também tivemos a oportunidade de fazer diversos debates com ela na Grande Vitória, no norte e no sul do estado, enquanto professora lutadora em defesa de uma educação pública de qualidade para todos. E nos pegou de surpresa, então isso gerou, está gerando uma certa indignação o que está acontecendo, né, aqui com a, na Escola Graça Aranha com a professora Ana Rosa. Foi demitida de forma, né, arbitrária, sem motivação, segundo, né, os informes que nos chegaram, que nos chega, que o diretor, o superintendente, enfim, não apresentaram nenhum motivo. Uma professora aqui que educou, né, diversas gerações nesse município, e não é, é uma prestação de serviço, é uma importância muito grande para a comunidade. E é pedagógico, aliás, é antipedagógico, nós, enquanto cidadãos, sobretudo a comunidade de Santa Maria, aceitar essa forma que, né, vamos colocar assim, que a Secretaria de Educação está conduzindo o processo educacional aqui no município de Santa Maria. Então, é fundamental, no nosso olhar, a reintegração imediata da professora Ana Rosa. Isso é para garantir não só a questão da dignidade da professora, que ela não deixou de ter e vai continuar pela sua trajetória de, né, interesse público, mas a nossa dignidade enquanto povo capixaba e, sobretudo, a dignidade do povo de Santa Maria, do nosso povo aqui que tem uma tradição, que é um município que tem uma contribuição que foi falada aqui, né, por alguns de vocês, vereadores, da importância que tem para o Estado. É um município que nos, assim, nos orgulha, né, o povo de Santa Maria, pela sua particularidade, pela sua dedicação, o trabalho e a sua contribuição para o Espírito Santo. Então, essa demissão, ela mexe profundamente com a dignidade de todos os professores do Estado, mas, sobretudo, com a comunidade de Santa Maria. Eu acho que o governo do Estado, vamos botar assim, o secretário, no caso da educação, ele tem que nos atender. Eu acho que é importante tirar uma constituição, constituir aqui uma comissão, né, com os vereadores da casa, com a comunidade, para procurar imediatamente ao secretário de Educação, porque faltando apenas 3 meses para terminar o ano letivo, né? E essa relação, isso já é por si só antipedagógico e, sobretudo, que foi relatado aqui pela mãe, né, aqui de uma criança, de uma estudante. Todos nós, né, a gente tem uma relação com as nossas professoras, com os nossos professores, sobretudo nessa idade da alfabetização, que levamos para o resto da vida, né? Essa relação afetiva e é uma lembrança boa, e as boas coisas que nós aprendemos é uma idade fundamental para o nosso aprendizado, para internalizar valores e comportamento na área educacional, mas na área também humana, enfim, enquanto cidadãos futuro. Quando essas crianças, né, recebem essa notícia, né, que a sua professora, que tem uma relação muito forte, afetiva, que não tem um motivo, que ela foi demitida, eu acho que não está mexendo com... Lógico que mexe profundamente com, né, com a imaginário das crianças e gera um trauma. Mas está mexendo, sobretudo, com a nossa dignidade, enquanto cidadãos, enquanto professores, e com a dignidade do povo de Santa Maria. Eu acho que merecemos e precisamos garantir a reintegração, porque não se faz desse modo. Então, assim, eu acho que é um modo totalmente desrespeitoso. Então, em nome da Intersindical, também em nome dos sindicatos bancários e das demais entidades, a gente está aqui para prestar a nossa solidariedade. Estamos, né, inteiro, acho que o ambiente escolar é um ambiente do diálogo, é um ambiente da reflexão, é um ambiente da crítica, mas isso tudo conforma a nossa perfil de cidadãos, né, que tem uma capacidade crítica de observar, de concordar, de não concordar, mas, sobretudo, construir consenso, construir mediações, né? Não impor, de certa forma, de cima para baixo, de forma autoritária, né, o desligamento de um educador, no caso de uma educadora como Ana Rosa, que é 33 anos, com certeza várias gerações aqui da cidade, também, né, sobretudo aqui do campo, do interior de Santa Maria, passaram, foram alunos, né, dela, e estão pensando, né, o que será desse país, desse Estado, se a gente não tomar para si a direção. Eu acho que está em nossas mãos. Não é fazer de forma bravata, autoritária, não é isso. Mas nós não podemos aceitar as coisas como se fosse natural. É por isso que nós temos que começar a ter uma reação de forma pedagógica, educada, mas é fundamental a reintegração para a dignidade da comunidade de Santa Maria, mas para a dignidade de todos os educadores e educadoras do Estado do Espírito Santo. Então, no nome da Intersindical, a gente faz um apelo aqui à Câmara, na figura do seu presidente, mas todos os vereadores, e à comunidade. Vamos corrigir, vamos chamar assim, esse ato impensado, deseducativo, que aconteceu aqui na escola Graça Aranha. Eu acho que é um ato que nós não podemos, podemos aceitar como natural, porque não é natural. Né? Então, isso, a gente agradece, né, toda aqui a Câmara, a comunidade presente, e somos nas redes sociais, estamos, se precisar também de ir para frente à Secretaria de Educação, fazer o protesto, fazer a pressão, vou pautar na discussão da Frente Povo Sem Medo, que a gente organiza diversas frentes sociais para discutir os temas de interesse, né, local do Espírito Santo, mas também regional, para a gente pautar esse tema, mas a gente espera que seja resolvido da maior, de forma mais rápida, que com certeza os senhores vereadores e a comunidade temos coisas muito importantes que nós temos que também que dar conta, porque o tempo urge e nessa crise a gente tem que se movimentar. Mas não, isso tem coisa que não é de valor econômico, é de dignidade. E o caso é, a gente faz um apelo a essa Câmara para que mantenha a nossa dignidade, com todo o respeito ao secretário de Educação, mas não é possível uma demissão com tanta autoritarismo mesmo. A palavra é, infelizmente, eu conheço o secretário de Educação pessoalmente, né, doutor Haroldo, professor Haroldo, foi reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, mas tem na gestão uma forma muito dura. Já conversei com ele várias vezes. Eu acho que a educação não pode ser desse método. Isso deseduca. Então, nós temos um papel, e a educação são várias mãos. Então, essa integração e essa atitude da Câmara Municipal, junto com a comunidade, com certeza, está fazendo história no sentido de humanizar e de dar um salto de qualidade na educação do Espírito Santo e, sobretudo, de Santa Maria. Então, a gente agradece aqui a oportunidade.
Eu quero aproveitar e agradecer sua vinda aqui hoje nessa casa, nesse Poder Legislativo. Apesar dos meus cabelos já estarem brancos, mas a professora Ana Rosa foi minha professora na quinta série. E ela foi de quinta a oitava série, se eu não me engano, ela foi minha professora. Só que os cabelos da Ana Rosa ainda não estão brancos, não, mas os meus já ficaram brancos, sabe, né? Mas isso causa perplexidade. Eu acredito que todos os vereadores, né? Porque há um prejuízo enorme educacional para os nossos alunos mudar de professor há 3 meses já de fechar o ano letivo, vamos dizer assim, né? E com toda certeza essa casa, o colega vereador Nelson estava sugerindo talvez uma nota de repúdio, alguma coisa nesse sentido, ao governo do Estado, à Secretaria Estadual de Educação. Mas antes disso, talvez se todos os vereadores concordarem, a gente pede a assessoria nossa para fazer essa nota de repúdio, já votar na semana que vem, ser lido e votado na mesma sessão, devido à urgência. Mas o senhor pode saber que nós vamos tomar todas as providências, nós vamos entrar em contato com a Secretaria Estadual de Educação para ver o que houve, que nós precisamos e merecemos uma resposta plausível, que não é dessa forma que eu acredito que se faz. O diálogo, acima de tudo, de qualquer forma, né? A gente não sabe o que de fato aconteceu, pelo que a gente sabe até agora, está todo mundo surpreso com essa situação, mas os senhores, os pais do aluno, a nossa professora, pode ter certeza que nós vamos tomar as providências daquilo que nos couber, que é uma escola estadual, mas nós somos os legítimos representantes do povo aqui de Santa Maria de Atibá, e nós precisamos e também merecemos ser ouvido em relação a essa situação, e vocês podem ter certeza que na semana que vem nós já vamos dar uma resposta para vocês sobre esse caso. Eu vou interromper a sessão. Surgiu aqui uma ideia do colega vereador Nelson, e aproveitar que todos estão aqui presentes, eu vou interromper a sessão por 5 minutos, para nós estarmos conversando. Talvez a gente consiga fazer algo nessa sessão de hoje. O senhor Flávio Xavier Alberto, ele se encontra presente? Não? Então tá. Então, interrompa a sessão por 5 minutos e logo após nós retornaremos aos nossos trabalhos. Peço ao senhor secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores.
Adailur. Presente. Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantzke.
Presente.
Havendo número legal, declaro novamente aberta a presente sessão. Quero agradecer também a presença da doutora Eduarda, que aqui se encontra presente, já algumas vezes ela tem nos visitado, e muito nos honra com a sua presença aqui hoje, mais uma vez, nessa casa. É, a presidência decidiu que eu irei amanhã, junto com uma comissão, para a Secretaria Estadual de Educação, para saber a motivação, o que aconteceu, que ninguém sabe, nem o diretor da escola sabe, nem a professora envolvida sabe. Então nós vamos estar indo lá para saber qual foi a motivação, para que depois nós possamos tomar as devidas providências. Se algum colega vereador quiser nos acompanhar, o convite está aberto, então estaremos lá amanhã na Secretaria Estadual de Educação, para ver o que pode ser feito, assim então, dando a nossa contribuição para os nossos queridos alunos e para as mães aqui presentes hoje, que esse assunto realmente nos pegou de surpresa, e eu volto a dizer, é um prejuízo educacional muito grande para os nossos alunos. E se Deus quiser, nós estaremos então buscando para que volte a sua normalidade, que a professora e retorne, seja integrado de novo para terminar o ano letivo. Esse é o nosso desejo. Muito obrigado. Voltamos ao expediente da sessão. Passamos para a hora do dia. Coloco em votação a indicação de número 75/2017, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação de programa Talentos da Terra, de autoria do vereador Arlindo Repke. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. E não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizar no dia 4 de setembro de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos os presentes.